sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta terça-feira, 10 de outubro, hoje com 20 graus aqui na capital americana. Eu sou Álvaro Luz Andrade e vou estar consigo na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. Nesses primeiros 30 minutos estaremos focados em Angola. Na segunda hora teremos notícias dos demais países de língua portuguesa e do mundo. A produção é de Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade, presidente turco defende prisão de funcionário da embaixada americana em Ankara por ser espião. No Quênia, líder da oposição, Raila Odinga, retira candidatura à eleição presidencial de 26 de outubro. Presidente do governo da Catalunha pode anunciar dentro de uma hora a independência da região da Espanha.
Não tenho como aguentar. Tem dois colegas que perderam a vida por muito pensar essa mesma situação.
Temos então aí reações de trabalhadores do Porto de Lobito, que iniciam uma greve com 4 meses de salário. Enquanto isso, a UNITA denuncia intolerância política no Uambo, com sobas conotados com a oposição a serem destituídos.
Pessoas ainda temem, porque com os sobas que já se começaram até a serem já retirados os seus trajes, aconteceu na comuna da Chicala.
E hoje é 10 de outubro, Dia Mundial da Luta contra a Pena de Morte. Nesta emissão ainda falaremos da eventualidade de Angola vir a ter mais 7 partidos, no seu impacto ou não. A abertura do ano agrícola amanhã no Uambo pelo presidente João Lourenço. A Ordem dos Advogados diz que há mais de 200 profissionais ilegais no país. E também o primeiro satélite angolano a ser lançado no dia 1 de dezembro. Mas para já, vamos então às notícias internacionais. Na Catalunha, a hora do início da sessão plenária já passou e no hemiciclo só está a oposição. Aparentemente, o grupo parlamentar da coligação Juntos pelo Sim no Poder continua reunido com Carlos Puigdemont, o governador da Catalunha. Ausente do hemiciclo estão também os deputados independentistas da CUP. Este é um tema que iremos acompanhar. Na próxima hora, com certeza, teremos mais informações. No Quênia, Raila Odinga, líder da oposição, anunciou nesta terça-feira a retirada da sua candidatura às eleições presidenciais de 26 de outubro. Em conferência de imprensa, Odinga, candidato presidencial nas eleições de 8 de agosto de 2017 pelo NASA, disse que, tendo em conta os interesses do povo do Quênia, da região e do mundo, pensamos que a retirada da candidatura presidencial é o melhor para todos, afirmou. O Quênia organizou eleições para 26 de outubro, depois da decisão do Tribunal Supremo em anular as eleições de 8 de agosto, que deram Ruta Kenyatta como vencedor. Odinga já havia repetido várias vezes que boicotaria as eleições se o Conselho Eleitoral se não substituísse as autoridades que foram acusadas por irregularidades em agosto. Na Libéria, o país foi às urnas nesta terça-feira para escolher um sucessor da presidente Ellen Johnson Sirleaf, que deixa o cargo no final do segundo mandato. 20 candidatos concorrem para substituir, incluindo o próprio vice-presidente e um antigo jogador de futebol que concorreu com a Sirleaf por 2 vezes, conhecido George Weah. Os candidatos Boakai e Weah aguardam o verdito eleitoral liberiano, tal como os outros candidatos, como o veterano advogado Charles Bramskin e o antigo diretor da Coca-Cola no país, Alexander Cummings. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan defendeu a prisão de um trabalhador consular americano a quem acusou de espiagem. Na semana passada, a Turquia prendeu Metin Topuz, funcionário consular americano de nacionalidade turca, a quem acusou de comunicação irregular com legados membros, de quem Ankara descreve como rede terrorista, e a quem acusou pelo falhado golpe contra Erdogan no ano passado. A Turquia também está a interrogar um segundo empregado consular americano. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, acusou o exército do Ruanda de recorrer à tortura para conseguir confissões de suspeitos detidos ilegalmente. Segundo a organização, a maioria das vítimas foram detidas por alegadamente pertencerem às Forças Democráticas para a Libertação do Ruanda, rebeldes hutus ruandeses que se instalaram no leste da República Democrática do Congo. Alguns dos seus membros fundadores são acusados de terem participado no genocídio de 1994.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E agora, quando são 13 horas e 5 minutos aqui em Washington, vamos até Benguela, onde, à beira do quarto mês sem salários, trabalhadores do Porto do Lobito cumprem hoje o segundo dia de greves, dispostos a pressionar o Conselho de Administração da empresa a prestar esclarecimentos sobre o paradeiro de receitas provenientes do aumento da navegação. Na hora das críticas aos silêncios da entidade empregadora, extensivas ao Ministério dos Transportes, estivadores, técnicos de oficinas e operadores dizem que já não dá para encarar a vida com o mínimo de dignidade. João Marcos tem a reportagem.
Nem mesmo com recurso a empréstimos bancários para pagar salários, apesar do aludido aumento do movimento de navios, o Conselho de Administração consegue dar resposta a um velho problema.
O que é que eu vou comer em casa? O que é que eu vou dar para os meus filhos? Estou há 3 meses sem pagar luz, sem pagar água. E eu estou a ver que não consigo e não tenho como aguentar. A maioria dos colegas, tem 2 colegas que perderam a vida por muito pensar essa mesma situação. A direção da empresa sabe. Já sofri muito, chega desse sofrimento, chega dessa humilhação. O ministro teve que quando geralmente esses dirigentes vêm, conversa com o dirigente igual, não conversa com o trabalhador de base.
Muitos dizem que não há navegação, mas isso não é verdade, porque todos os dias no Porto do Lobito tem navio. Só existe trabalho, mas não existe salário.
Quando reclama, só reivindica aquilo que são os seus direitos. Os nossos dirigentes refugiam-se naquilo que é a política, que quem reivindica pertence à Casa CE ou à UNITA, não.
Com o Conselho de Administração em silêncio, o vice-governador de Benguela para a área económica, Jica Moraes, espera que Luanda resolva o problema, ao passo que o novo administrador do Lobito, Nelson da Conceição, admite que chega num momento difícil.
O volume de operações reduziu, estão com receitas que não conseguem suprir os custos operacionais que a empresa tem. Esperamos que a própria administração, o Conselho de Administração e o Ministério do Tutela arranjam soluções para que ultrapasse essa situação.
Referência do corredor de desenvolvimento, o Porto Lobito conta com mais de 2 mil funcionários que entram para o quarto mês sem salários dentro de 5 dias. Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
João Marcos a acompanhar esta situação em Benguela, enquanto no Ambo a UNITA volta a acusar os dirigentes do MPLA de provocadores e de fomentarem a intolerância política. O deputado do Partido do Galo Negro, no Círculo Provincial do Bié, Manuel Saviemba, disse à Voz da América que a situação política na região tem estado a agravar-se devido a alegados atos de intolerância política. Para Saviemba, os sobas afetos às zonas onde a UNITA registrou a maior parte dos votos nas eleições estão a ser despromovidos. Até agora, o MPLA não reagiu, como nos conta o Norberto Sateco.
Manuel Saviemba confirmou que os sobas afetos às zonas onde a UNITA registrou a maior parte dos votos nas eleições de 2017 estão a ser despromovidos.
Acho que as pessoas ainda temem, porque com os sobas que já se começaram até a serem já retirados os seus trajos, aconteceu na comuna da Chicala, aconteceu na comuna do Cunje e outros sobas assim, pelo facto das populações das suas áreas terem votado pela oposição, e então esses sobas estão a ser conotados.
O político tranquilizou a população e as autoridades tradicionais visadas no sentido de manterem a serenidade e pautarem pelo civismo.
De defendermos em profundeza o cidadão. O cidadão, mesmo que a gente pense em criar-lhe condições sociais, financeiras, políticas e tudo, mas enquanto ele não viver em paz, enquanto ele não souber se amanhã ainda vai continuar na sua própria casa ou não, significa dizer que ainda esse angolano não está livre.
Nas últimas semanas, militantes deste mesmo partido já haviam denunciado tais factos na região do Monte Belo, na província de Benguela, onde alegadamente foram registadas vítimas humanas. A UNITA havia prometido recorrer às Nações Unidas casos causadores saíssem impunes, mas o vice-presidente disse em exclusivo, Voz da América, que a medida está a ser ponderada.
Todas essas questões são questões que estão a ser ponderadas no seio do partido. É verdade que nós não podemos continuar a viver esse clima de intolerância, porque de forma muito clara, de forma muito óbvia, o polícia que está ao lado do militante do MPLA que dispara contra um cidadão em Montebello, essa ordem não vem de Montebello, essa ordem não vem de Benguela, essa ordem vem claramente de Luanda.
O bispo da Igreja Tocuísta, Dom Afonso Nunes, é de opinião que se cria um código de conduta para regular o comportamento dos políticos, sobretudo em processos eleitorais.
Havendo necessidade de se corrigir um certo comportamento negativo, um regulamento ou uma lei é necessária. Quando não havia o pecado, não havia lei, mas havendo pecado, Deus criou uma lei. É preciso que também as sociedades sigam este procedimento.
Norberto Sateco, Voz da América, BIE.
Obrigado, Norberto Sateco. E falando ainda de política, vamos agora para Luanda. Após as eleições de agosto, várias individualidades angolanas anunciaram o surgimento de novas formações políticas. Dentre as mais sonantes está uma iniciativa levada a cabo por Pedro Osquiteca, jornalista e ativista cívico Injango de Dinho Xingunchi. Mas há mais 6 partidos na forja, enquanto os promotores das novas forças políticas esperam para pronunciar-se apenas depois da sua legalização pelo Tribunal Constitucional, há quem fale da dispersão de ideias e votos, como nos conta o Coque Mukuta de Luanda.
A tendência de surgimento de cerca de 7 novos partidos políticos. Além de não divulgarem os nomes das formações políticas, os promotores escusam-se de darem quaisquer detalhes por temerem pela rejeição por parte do Tribunal Constitucional. Em 2016, o Partido Pomba Branca, de António Francisco Ebo e Movimento de Unidade e Democracia para Angola, Frente Patriótica Muda FP, de Adalberto Cachungo, tiveram início de legalização, mas sem qualquer aceitação por parte do Tribunal Constitucional. Para o politólogo Agostinho Sicato, é positivo o surgimento de novas formações políticas, mas aconselha que unem-se em torno de uma só.
E assim teríamos uma formação política também à altura, à dimensão dos desafios políticos que o país tem. Juntar cada um à sua ideia não tem muita consistência politicamente. Será um desperdício total, do ponto de vista político, cada um sair com um partido. Não queremos mais uma formação que vai ser só uma formação para aparecer para as eleições. Queremos formações políticas que dão também crédito ao mosaico político, podem fortificar, porque que se assume como alternativas a destornar os partidos já existentes.
Segundo o Sicato, muitas formações políticas podem significar maior diversidade de opinião, mas também dispersão do eleitorado.
Esta tendência, em si, nada tem de mal. Pode acrescer a melhor qualidade, mas, do outro lado, também pode significar dispersão de ideias. Os partidos que nós temos não bastam, requerem acrescentar, mas não com ideias dispersas.
A Aliança Patriótica Nacional, APN, é atualmente a única formação política extraparlamentar, enquanto o MPLA, UNITA, PRS, FNLA e Casa CE encontram-se no Parlamento. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Voz da América transmitir em português desde Washington, 13 horas e 13 minutos, aqui na capital americana. Em Angola, o presidente da República, João Lourenço, realiza amanhã sua primeira deslocação fora da capital ao interior do país, desde que assumiu a chefia do Executivo, no passado dia 26. Lourenço abre oficialmente, na província do Uambo, a campanha agrícola 2017-2018. Valença Rodrigues falou com o diretor da ADRA, a Ação para o Desenvolvimento Agrário e Ambiente, Belarmino Gelembi, para quem a abertura da campanha agrícola por Lourenço pode marcar uma nova era na política de apoio ao campo.
A província do Uambo dispõe de importantes parcelas de terras aráveis, o que terá pesado na escolha para a abertura da campanha agrícola. O diretor da ADRA, Ação para o Desenvolvimento Agrário e Ambiente, Belarmino Gelembi, considera que a abertura da campanha agrícola pelo Presidente da República pode marcar uma nova era na política de apoio ao campo. Gelembi, que foi convidado a integrar a delegação presidencial, se afirma defensor da autonomia financeira das administrações municipais e de maior viabilização dos circuitos de comercialização no campo.
Da assistência técnica, em termos da viabilização dos circuitos de comercialização, da priorização no acesso às divisas para importação dos insumos agrícolas, que o papel que as administrações municipais podem e devem jogar relativamente na organização e da produção ao nível dos municípios, né? Entendemos que a estratégia de desenvolvimento da economia do município que deve assentar no movimento da agricultura exige um protagonismo das administrações. entendo que a presença do chefe de Estado pode insuflar alguma energia positiva nesse sentido.
As autoridades locais admitem que o Planalto Central tem condições para voltar a produzir com fartura e voltar a assumir a sua condição de celeiro de Angola e fazer da agricultura local um dos grandes contribuintes do Produto Interno Bruto Nacional. A aplicação do calcário dolomítico para corrigir a acidez dos solos, visando aumentar os níveis de produção, vai ser implementada nos municípios do Uambo, Mungo, Cachiungo, Longonjo, Londoimbali, Kahala e Bailundo, perfazendo cerca de 2 mil hectares de terras aráveis. Inácio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Franz Rodrigues. Quando são 13 horas e 15 minutos aqui em Washington, na próxima meia hora, dentro de 15 minutos, estará aqui o Amancio Miguel com mais desenvolvimentos. Vamos falar sobre a polícia de Moçambique, que revelou ter preso algumas pessoas, duas delas apontadas como estando por trás do assassinato do presidente da Câmara Municipal de Nampula. Também a Renamo denuncia a prisão de um dos seus delegados e um cunhado na Macimbo da Praia, onde houve ataques por pessoas ainda não identificadas na semana passada, dos quais morreram 16 pessoas. Também falaremos sobre a pressão de Afonso de Lacama para que o governo aceite eleições para governadores municipais já provinciais já a partir de 2019. Da Guiné-Bissau terminou já o mandato da Ecomic, mas ninguém sabe se ficou ou não. O Lassana Kassamá vai ter reportagens sobre esta matéria. Também teremos notícias da Libéria, do Quênia e aqui dos Estados Unidos. Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e a onda curta 16.630 e 17.655 kHz. Não se esqueça, também na internet, voaportugues.com, na nossa página, igualmente através do Facebook, onde pode acompanhar-nos com o áudio que transmitimos agora, no Instagram, no Twitter, Snapchat, sempre voaportugues. No WhatsApp, para qualquer contacto, envio de fotos, de vídeos, de informações, o nosso número é mais 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Continuamos aqui na Voz da América a falar de Angola. Vamos agora até Coenza Sul. O setor de saúde em Angola enfrenta muitos desafios e problemas, desde falta de infraestruturas adequadas, equipamentos, medicamentos e profissionais em número suficiente. O bastonar de ordens dos enfermeiros de Angola diz estar desapontado com a má prestação de serviço por parte de enfermeiros. Paulo Luvoalo denuncia ainda a existência de cerca de 200 enfermeiros falsos que trabalham no país, como nos conta o Fernando Caetano do Sumba.
Bastonário da Ordem dos Enfermeiros revelou que existem em Angola numerosos enfermeiros com documentos falsos, facto que, no seu entender, tem sido a causa de morte de muitos pacientes.
Nós todos os dias recebemos queixas dos nossos concidadãos devido aos maus tratos que os cidadãos têm sido alvo nas unidades sanitárias. Então nós estamos a realizar uma campanha de sensibilização, palestras sobre a ética e deontologia no sentido de fazer ver aos nossos profissionais que o trabalho do profissional de enfermagem é um trabalho muito importante e que os cidadãos devem ser tratados com dignamente. Até o ano passado nós tínhamos cerca de 4 ou 5 mil, mas este ano, desde o princípio até o mês de setembro, nós tínhamos um registro de 211 indivíduos com documentos falsos. Parece ser pouco, mas é muita gente. Imagina 211 indivíduos. Se cada um tratar mal de 10 indivíduos, quantas pessoas serão maltratadas?
Bastonário da Ordem dos Enfermeiros de Angola, Paulo Luvoalo, mostrando-se preocupado com o elevado número de enfermeiros com documentos falsos em todo o país. No fim de semana, responsáveis da saúde dos 12 municípios beneficiaram de 12 viaturas todo o terreno, por forma a responder às orientações do Executivo. Os meios entregues pelo governador da província, Eusébio Teixeira, foram adquiridos pelo Ministério da Saúde, com exigências de que haja mais saúde nas comunidades. Do SUMB para a Voz da América, Fernando Caetá.
E de saúde falemos agora de ciência. Angola vai ter o seu primeiro satélite, denominado Angosat, a partir de 1 de dezembro. O satélite é construído por um consórcio estatal russo com recurso ao foguete ucraniano Zenit 3 SLB, envolvendo ainda Roscosmos, empresa estatal espacial da Rússia. O diretor-geral do Instituto Nacional para o Fomento da Sociedade de Informação, Manuel Homem, garante que o satélite levará inúmeros benefícios aos angolanos. Fontes não oficiais do meio universitário, contactados pela Voz da América, colocam reticências ao investimento. Manuel José, de Luanda, tem mais detalhes.
O especialista do Ministério das Telecomunicações disse à Voz da América que não se vislumbram desvantagens para o país com a implementação do Angosat 1, o primeiro satélite do país, que, segundo informações anteriores do Ministro das Telecomunicações, José Carvalho da Rocha, vai ser lançado em 2 meses. Manuel Homem, diretor do Instituto Nacional de Fomento da Sociedade de Informação, assegura que a infraestrutura vai revolucionar os serviços de telecomunicações do país.
A telefonia, os serviços de dados, a internet a um nível nacional, vão ter um reflexo positivo destes serviços. Fundamentalmente também aqueles serviços que estão localizados em zonas remotas, que passarão a ter um mecanismo, um meio de se conectar aos grandes centros urbanos por meio dessa infraestrutura de telecomunicações. O Angosat, o satélite de telecomunicações, que vai também propiciar uma melhor qualidade de serviços nos serviços das comunicações, ou seja, dos órgãos de informação, a rádio e a televisão, vão poder, por meio dessa infraestrutura, terem melhor qualidade na transmissão dos seus serviços.
Em termos económicos, Homem assegura que Angola terá muitos ganhos até na região africana.
O Angosat irá cobrir toda a África e uma parte da Europa. Naturalmente, os países africanos interessados na utilização do Angosat terão essa facilidade de se poderem interligar e puxarem serviços com base nessa infraestrutura. O que para Angola é uma vantagem competitiva na medida em que nós iremos vender esses serviços aos outros países africanos e, com isso, trazer para Angola estes cambiais. E aqui, do ponto de vista econômico, estamos a falar numa razão positiva que vem beneficiar Angola nesse sentido.
Sobre eventuais desvantagens, o especialista do Ministério das Telecomunicações diz não encontrar, senão o problema do lixo espacial, que é mundial.
Este satélite tem um tempo de carência de 15 a 20 anos, mas que depois da sua desativação, ele continua no espaço, tanto numa zona desativada e prejudicial, eventualmente nessa perspectiva, para o mundo, não é? Portanto, são vários satélites que hoje estão em órbita, desativados, e que constitui hoje uma lixeira eletrónica, uma lixeira espacial. Nessa perspectiva.
O Ministério garante ter já formado mais de 50 quadros para assegurar a operacionalidade do satélite. Outros tantos estão em fim de formação a nível de doutoramento e mestrado na Rússia. O cientista político Nelson Pestana Bonavena diz que o satélite em si é vantajoso. Só há dúvida sobre a titularidade do mesmo.
O problema é que está apropriado privativamente, né? Não sabemos bem se aquilo é dos angolanos ou se é de quem que seja, porque há pouca informação sobre isso.
Uma fonte não oficial contactada pela Voz da América avançou ser pouco provável que o satélite seja lançado em dezembro, já que para a nossa fonte o valor total da produção do Angosat ainda não foi pago. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
E no desporto, hoje é dia decisivo para o Mundial de 2018. A Argentina pode ser o grande ausente do Mundial, caso perca o jogo de hoje frente ao Equador a 2.000 metros de altitude. Apesar de não vencer em Quito desde 2001, em declarações ao Sky Sport, Jorge Sampaoli, o técnico, mostrou-se confiante. Dependemos apenas de nós. Estou confiante. Se jogarmos como o Equador, como fizemos contra o Peru, vamos estar no Campeonato do Mundo. Entretanto, a imprensa argentina parece estar desiludida com o seu astro Lionel Messi, a quem acusa de levar o Barcelona ao colo e não fazer nada pela Argentina. Para ser ideia, vale a pena recordar um relato impressionante de Daniel Moyo, da Rádio Cooperativa, que desatou a insultar Lionel Messi durante o jogo com o Peru. No Barcelona ele leva a equipa ao colo, por que não faz isso com a Argentina? Vai acabar a classificação para o Mundial, diz-me que é mentira. Disse o locutor com insultos obscenos, que aqui cortamos, contra Messi. O Brasil, por seu turno, defronta o Chile em casa, mas está classificado há vários meses. Colômbia, Chile e Uruguai também podem passar à fase final ou também ficar de fora. Na Europa, Portugal tem uma final dentro de pouco tempo frente à Suíça em Lisboa. Fernando Santos está confiante na vitória frente ao líder do grupo, o que garante à seleção portuguesa acesso direto ao Mundial. Caso empate ou perca, vai à repescagem. Ainda quanto a jogos de seleção, Cabo Verde e Moçambique realizam hoje um jogo particular em Lisboa de preparação para a última partida dos Tubarões Azuis na eliminatória para a Rússia 2018 contra a África do Sul em dezembro. Mas depois da derrota frente ao Senegal no passado, os Tubarões Azuis ficaram de fora. A partida de hoje é um jogo entre amigos. A seleção de Itália quer voltar a contar com António Conte, treinador do Chelsea, que abandonou a equipa nacional italiana depois do Euro 2016. O jornal inglês The Sun revela hoje que a Itália pondera a contratação de um novo técnico depois de não ter conseguido o apuramento direto para o Mundial, tendo de disputar o play-off de acesso ao Campeonato do Mundo. Conte é o preferido. E para terminar, a tenista norte-americana Serena Williams reaparecerá em janeiro no Open da Austrália, anunciou o diretor do primeiro Grand Slam da temporada de 2018, Craig Tilley. Este será o primeiro torneio da tenista após ter sido mãe no passado mês de setembro. Segundo Tilley, estarão também presentes Novak Djokovic e Andy Murray, para além de Roger Federer e Rafael Nadal. Foi o desporto. Amanhã mais, com todos os resultados da classificação para o Mundial de 2018. Voz da América, dentro de momentos, está aqui o Amancio Miguel, que vai desenvolver várias notícias, entre elas a última que acaba de chegar em Moçambique. A polícia anunciou hoje que já há arguidos em conexão com o assassinato do autarca de Nampula, Mahamud Amuranda. O porta-voz do Comando-Geral da Polícia, Inácio Dina, disse que são dois indivíduos cuja entidade não quis avançar. Mas dentro de três minutos, estará aqui o Amancio Miguel com muitas informações. Até lá, eu sou Álvaro Lúcio Andrade, me despeço, deixo-vos com uma canção do Portugal, do Portugal Demand. Um grupo de Alasca.
To keep my hands on myself. Pick up dust and mold, put them back up on the shelf. Just a little baby girl is in need. Am I coming out of left? I've been feeling it since 1966.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste 10 de outubro de 2017. São 13h30 aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 16h30 em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, convosco ao microfone, Amâncio Miguel. O Irão alertou hoje os Estados Unidos que manterá todas as opções sobre a mesa se o presidente norte-americano Donald Trump designar a Guarda Revolucionária, sua força militar de elite, como um grupo terrorista. O líder da oposição keniana, Raila Odinga, afasta-se da repetição da eleição presidencial. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e em FM em Moçambique com a Rádio Nova Paz em Quilimane e Rádio Encontro em Nampula. Em Cabo Verde estamos com a Rádio Comercial na Guiné-Bissau com a PGD e Capital FM e em São Tomé e Príncipe através do emissor local da Voz da América. Pode acompanhar esta emissão na internet, o nosso endereço é o www.voaportugues.com. Estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat e a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Esta emissão é produzida por Mariano Bartolomeu e tem na técnica o Skip Siska. Vamos às notícias e convido o Álvaro Lugero Andrade. Para já, Álvaro, indicações de que no Quênia a situação muda.
Completamente com a decisão hoje de Raila Odinga, líder da oposição, que anunciou hoje a retirada da sua candidatura às eleições presidenciais do dia 26. Em conferência de imprensa, Odinga, candidato presidencial, também nas eleições de 8 de agosto, que foram anuladas, disse que, tendo em conta os interesses do povo do Quênia na região e do mundo, pensamos que a retirada da candidatura presidencial é o melhor para todos, fim de citação. O Quênia organizou novas eleições para 26 de outubro, depois da decisão do Tribunal Supremo em anular as eleições de 8 de agosto que davam Uhuru Kenyatta como vencedor. Odinga já havia prometido diversas vezes que boicotaria as eleições se o Conselho Eleitoral não substituísse as autoridades que foram acusadas pelas irregularidades em agosto.
O Irão alertou hoje aos Estados Unidos que manterá todas as opções sobre a mesa se o presidente norte-americano Donald Trump designar a Guarda Revolucionária, sua força militar de elite, como um grupo terrorista. Ao se posicionar contra a Guarda Revolucionária e designá-la como um grupo terrorista, os americanos estariam se juntando ao campo dos terroristas, disse Mohammad Bakir Nobakhti, porta-voz do governo iraniano. A imprensa americana escreve que Trump pretende qualificar a Guarda Revolucionária, a força de segurança mais poderosa do Irão, como uma organização terrorista. Trump manifestou várias vezes a sua insatisfação com o acordo nuclear assinado pelos Estados Unidos e outras potências com o Irão, o qual pretende anular ou reformular. Analistas dizem que as sanções dos Estados Unidos à Guarda Revolucionária podem afetar os conflitos na Síria e no Iraque, onde Teherão e Washington apoiam lados opostos que combatem o grupo militante Estado Islâmico.
A Libéria foi às urnas nesta terça-feira para escolher um sucessor da presidente Ellen Johnson Sirleaf, que deixa o cargo no final do segundo mandato. 20 candidatos concorrem para substituir, incluindo o próprio vice-presidente Boakai e o antigo jogador de futebol George Weah, que concorreu contra Sirleaf por duas vezes. Boakai e Weah guardam o verdito do eleitorado liberiano, tal como outros candidatos, como o veterano advogado Charles Bromskin e o antigo diretor da Coca-Cola no Quênia, Alexander Cummings. A Libéria necessita de educação com qualidade e também de estradas, especialmente no interior, onde, uma vez mais, a Comissão Nacional de Eleições enfrentou problemas para fazer chegar os boletins de voto a todos os cantos do país.
O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, defendeu a prisão de um trabalhador consular americano a quem acusou de espionagem. Na semana passada, a Turquia prendeu Metin Topuz, funcionário consular americano de nacionalidade turca, a quem acusou de comunicação irregular com alegados membros do que as autoridades turcas descrevem como rede terrorista, a quem acusou pelo falhado golpe contra Erdogan no ano passado. A Turquia está também a interrogar um segundo empregado consular americano. A detenção originou uma disputa diplomática entre os dois países nos últimos dias. Após a prisão daquele funcionário, a Embaixada Americana em Ankara suspendeu temporariamente a concessão de vistos não imigrantes, medida que a Turquia iria adotar por seu lado contra os americanos, deixando de conceder vistos na sua missão nos Estados Unidos. O Partido Resistência Nacional de Moçambique, que é a RENAMO, denuncia a detenção de dois membros do seu partido em Mocimba da Praia, distrito que foi palco semana passada de confrontos entre a polícia e um grupo de atacantes. André Batista reporta.
Os dois membros da RENAMO foram recolhidos em casa e levados ao comando distrital por um contingente militar fortemente armado. Estão desde sábado vedados a qualquer contacto externo.
Depois daqueles confrontos que tiveram lugar na quinta e sexta-feira, então carregaram os dois, desde esse sábado até hoje, ainda não voltaram para casa. Se há uma evidência de que eles estão envolvidos em qualquer coisa, que se diga que ele é acusado disto, isto e isto, que no mínimo tenha direito de se comprometer com a família, porque eu não estou a ver a polícia com capacidade de comer a toda a gente que está lá.
Disse António Mxanga, porta-voz da RENAMO, um grupo de atacantes com vestes árabes encapuzados, atacou em simultâneo várias esquadras da polícia e tomou de controle momentaneamente a vila de Mocimboa da Praia, uma vila satélite de Pemba, a capital da província de Cabo Delgado, provocando 16 mortos, entre os quais 12 agentes da polícia e 14 atacantes. André Batista, para a Voz da América.
A polícia moçambicana anunciou também hoje que já há arguidos em conexão com o assassinato na semana finda do autarca de Nampula, Mohamed Amurane. William Mapote e os detalhes.
De acordo com o porta-voz do Comando-Geral da Polícia da República, Inácio Dina, são dois indivíduos cuja identidade não quis avançar que estão envolvidos no assassinato de Mohamed Amurane na passada quarta-feira.
Acabou-se chegando à conclusão que estes dois indivíduos havia elementos bastante que os fizessem com que fossem constituídos arguidos. Portanto, neste momento, há dois indivíduos constituídos arguidos no processo ligado tanto ao assassinato do então edil de Nampula.
Informações que circulam desde ontem em alguns círculos de opinião dão conta de um vereador de Mohamed Amurane e um empreiteiro que trabalhou na reabilitação da sua residência particular, que terão sido as pessoas que atraíram a autarca para a morte. A polícia não confirma nem desmente. Diz apenas que os dois detidos eram pessoas próximas ao edil.
Eu posso assegurar que tinham algum vínculo. De que natureza o vínculo? Bom, é matéria de processo, mesmo os próprios nomes. Mas até este momento são dois.
Ainda nesta terça-feira, a polícia atualizou os dados da confrontação em Mocimboa da Praia. Fala de 17 mortos, dos quais 14 homens armados, 12 agentes da polícia e um líder comunitário, estando 52 pessoas detidas. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
E no centro de Moçambique, o líder da RENAMO, Afonso Lacama, celebra a realização em 2019 da eleição de governadores provinciais, conforme acordado nas conversas que tem tido com o presidente Filipe Nyusi. Analistas entrevistados por Ramos Miguel mostra, entretanto, certas reservas quanto à implementação.
O líder da RENAMO, Afonso Lacama, diz que foi um ganho político muito importante ter forçado a FELIMA a aceitar a questão da eleição de governadores provinciais, mas alguns analistas afirmam ser necessário evitar importar modelos que possam ter efeito perverso e difícil de gerir. Lacama disse que a delegação governamental ao diálogo político com a RENAMO anunciou formalmente que o executivo aceita a ideia da eleição de governadores provinciais já a partir de 2019. O que falta é estabelecer é se a eleição será direta ou através das assembleias provinciais, esclareceu o líder da RENAMO, considerando isso um detalhe irrelevante.
Estou muito satisfeito porque era difícil convencer a FRELIMO que aceitasse ouvir a possibilidade da eleição dos governadores. Mas já está. Agora, efetivamente, que os governadores serão eleitos em 2019. Isto é um ganho para todo o povo moçambicano. Porque significa que a FRELIMO terá governadores eleitos, a RENAMO, o MDM, os outros partidos, que é, de facto, fortalecer a democracia na base para fazer com que os eleitores das províncias tenham os seus dirigentes que eles elejam. É um sucesso. sucesso, é o desenvolvimento, é uma coisa muito boa.
Aparentemente, no recente congresso da Frelimo, a questão da descentralização foi pacífica, recomendando-se apenas que o assunto seja aprofundado, porque mexe com muita coisa. O analista Amorim Bila diz que nesta questão da descentralização é fundamental evitar importar modelos que possam não adequar-se à realidade moçambicana e ter efeito perverso, dando como exemplos alguns municípios que nem sequer conseguem pagar salário dos trabalhadores.
Vamos aprofundar a democracia, sim, do ponto de vista da descentralização, mas é preciso ver como. Resolvemos o problema elegendo um governador. Qual é o modelo? Vamos voltar para uma situação de que o governador é natural daqui, então esse que tem que ser eleito. Mesmo na atual governação municipal, se for a ver, há um problema muito sério da rede de transporte urbano, que está a afetar todo o país. Está a ver que os municípios nem conseguem pagar salário às empresas de transporte urbano. Então é preciso haver um trabalho profundo, ver os modelos que de facto se adequam à nossa realidade.
Mas o analista Fernando Lima é da opinião de que com vontade política pode-se encontrar uma solução conciliatória entre todas as partes interessadas nesta questão.
Quanto a mim, há claramente muitas opções para se arranjar uma solução conciliatória entre todas as partes interessadas na descentralização.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
São 13 horas e 41 minutos aqui em Washington. Em Bissau, terminou oficialmente o último prazo da retirada da missão da ECOMIB, dado pelo chefe de Estado da Comunidade de Desenvolvimento da África Ocidental. Uma retirada adiada várias vezes devido à instabilidade naquele país. O Lassana Kassamá contactou especialistas que consideram estranho o facto de não haver ainda o pronunciamento do governo sobre a retirada. Aquela força é tida como importante no país.
Um papel reconhecido pelo político José Paulo Semedo, para quem todavia é estranho que, volvidas algumas semanas depois do último prazo da missão otorgado pela CDAO, ainda não se registrou, pelo menos publicamente, algum pronunciamento das autoridades políticas sobre a necessidade de continuidade ou não do ECOMIB na Guiné-Bissau.
O governo, na pessoa do seu primeiro-ministro, há 3 meses atrás, pronunciou no sentido de que não havia necessidade da continuação da ECOMIG aqui na Guiné-Bissau, porque, segundo o entender dele, nós devemos confiar nas nossas forças armadas para nos proteger. Eu também estaria de acordo se ele tiver elementos que ultrapassem a necessidade original de ter ECOMIG aqui.
Durante os últimos 5 anos, os chefes de Estado e de governos da CDAO, em ocasiões diferentes, prorrogaram a missão da ECOMIB na Guiné-Bissau, mesmo com o registro de dificuldades financeiras. A Nigéria, país com maior peso orçamental, chegou a manifestar alguma vez o seu aperto em continuar a segurar este fardo, porquanto, a esta altura, se esperava que o país conhecesse a estabilidade política, permitindo assim a retirada da missão militar. O mesmo desejo à de retirada também se pode dizer em relação ao conjunto de outros países membros da CDAO. Mas para o político José Paulo Semedo, o momento não é aconselhável para o fim da missão da ECOMIB no país.
Os titulares do órgão do poder devem ser garantidos a sua segurança, porque estão a servir a Guiné-Bissau, não podem servir a Guiné-Bissau a custo da ameaça da vida deles. Não podem. Mas não só, mas também todos nós, cidadãos, nós devemos ter garantida a nossa integridade física.
É comigo estando a Guiné-Bissau a força de retirada obrigatória da Missão Militar Técnica Angolana MISANG, cujo objetivo era ajudar a implementar o processo de reforma no setor da defesa e segurança. Na opinião de Luís Petit, consultor jurídico e um observador atento à evolução da situação política guinense, deve-se manter o ECOMIB na Guiné-Bissau até que se restabeleça a estabilidade e a segurança.
Retirada neste momento da missão do ECOMIB no país, na minha opinião, não ajuda, porque nós nos conhecemos muito bem, nós enquanto guineenses, e sabemos o quanto somos ousados nesse aspecto de insegurança, de tentativa de contragolpe, de situações de insegurança.
Uma questão obrigatória é que tem havido algumas opiniões em como é chegado o momento de se confiar nas forças armadas guineenses. Tem algum comentário a respeito disso?
Nós já confiamos em muitas ocasiões, em muitos momentos, das nossas forças armadas. Confiamos nas nossas forças armadas, por isso as nossas forças armadas deram independência ao povo guineense. E confiamos nas nossas forças armadas, tanto assim que as nossas forças armadas criaram também constantes instabilidades políticas e contragolpes do país. E por isso, acho, na minha opinião, não é todo salutar neste momento confiarmos nas nossas forças armadas, tendo em conta as divergências que têm acontecido entre as grandes forças políticas e entre os titulares das ordens de soberania, que não nos trazem uma confiança total no sentido de entregarmos a segurança do país às nossas forças armadas.
Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Em Angola, concretamente no Uambo, a UNITA volta a acusar os dirigentes do MPLA de provocadores e de fomentar a intolerância política. O deputado do Partido do Galo Negro, no Círculo Provincial do Bié, Manuel Savihemba, disse à Voz da América que a situação política na região tem estado a agravar-se devido aos alegados atos de intolerância política. Para Savihemba, os sobres afetos às zonas onde a UNITA registrou a maior parte dos votos nas eleições estão a ser despromovidos. O MPLA ainda não reagiu. Norberto Sateco.
Manuel Savimba afirmou que os sobres afetos das zonas onde a UNITA registrou a maior parte dos votos nas eleições de 2017 estão a ser despromovidos.
Acho que as pessoas ainda temem, porque com os sobres que já se começaram até a serem já retirados os seus trajes, aconteceu na comuna da Chicala, aconteceu na comuna do Cunje e outros sobres assim, pelo facto das populações das suas áreas terem votado pela oposição, e então essas sobras estão a ser conotados.
O político tranquilizou a população e as autoridades tradicionais visadas no sentido de manterem a serenidade e votarem pelo civismo.
De defendermos em profundeza o cidadão. O cidadão, mesmo que a gente pense em criar-lhe condições sociais, financeiras, políticas e tudo, mas enquanto ele não viver em paz, enquanto ele não souber se amanhã ainda vai continuar na sua própria casa ou não, significa dizer que ainda esse angolano não está livre.
Nas últimas semanas, militantes deste mesmo partido já haviam denunciado tais factos na região do Monte Belo, na província de Benguela, onde alegadamente foram registradas vítimas humanas. A UNITA havia prometido recorrer às Nações Unidas caso os causadores saíssem impunes, mas o vice-presidente disse em exclusivo, Voz da América, que a medida está a ser ponderada.
Todas essas questões são questões que estão a ser ponderadas no seio do partido. É verdade que nós não podemos continuar a viver esse clima de intolerância, porque de forma muito clara, de forma muito óbvia, o polícia que está ao lado do militante do MPLA que dispara contra um cidadão em Monte Belo, essa ordem não vem de Monte Belo, essa ordem não vem de Benguela, essa ordem vem claramente de Luanda.
O bispo da Igreja Tocuista, Dom Afonso Nunes, é de opinião que se cria um código de conduta para regular o comportamento dos políticos, sobretudo em processos eleitorais.
Havendo necessidade de se corrigir um certo comportamento negativo, um regulamento, uma lei é necessária. Quando não havia o pecado, não havia lei, mas havendo pecado, Deus criou uma lei. É preciso que também as sociedades sigam este procedimento.
Norberto Sateco, Voz da América, Bié.
O presidente Donald Trump disse no domingo que para chegar a acordo com os democratas para permitir a permanência nos Estados Unidos dos chamados Dreamers, sonhadores, precisará de reformar o sistema de cartão verde que concede a residência permanente, contratar 10 mil oficiais de imigração e construir um muro ao longo da fronteira sul. No mês passado, o presidente Donald Trump anunciou planos de acabar com o programa designado DACA, da era de Obama, que permite a permanência no país de centenas de milhares de jovens que entraram ilegalmente nos Estados Unidos em criança. As exigências do presidente por um muro na fronteira foram parte importante da sua sucedida campanha para a Casa Branca e reiterou no mês passado, quando negou ter alcançado um acordo com os líderes parlamentares democratas. Nessa altura, ele disse que estamos a trabalhar num plano de ter um grande controle de fronteira, um plano para o programa DACA que as pessoas querem ver acontecer. São 800 mil jovens que para cá vieram e não têm culpa, então estamos a trabalhar num plano e veremos como funciona, disse o presidente Donald Trump. A lista de desejos de Trump inclui a limitação da atribuição de cartões de residência permanente com base na família, os que são dados aos parceiros e filhos menores de cidadãos americanos e a residentes legalmente reconhecidos, e a criação de um sistema baseado no mérito. Mas os democratas não concordam com muitas das exigências da lista de Trump. Numa declaração conjunta, os líderes democratas Nancy Pelosi e Chuck Schumer disseram que a lista de Trump não era razoável. mas o procurador-geral Jeff Sessions não concorda. Ele acha que a lista do presidente Trump poderá resultar num programa de imigração íntegro e capaz de orgulhar a América. O Congresso tem 6 meses para criar uma lei para proteger da deportação cerca de 600 mil sonhadores, digo 800 mil sonhadores. A Libéria foi às urnas nesta terça-feira para escolher um sucessor da presidente Ellen Johnson Sirleaf, que deixa o cargo no final do segundo mandato. 20 candidatos concorrem para a substituir, incluindo o próprio vice-presidente e um antigo jogador de futebol que concorreu contra Sirleaf por 2 vezes. Os candidatos Bako e George Weah aguardam o veredito do literato liberiano, tal como os outros candidatos, como o veterano advogado Charles Bokshan e o antigo diretor da Coca-Cola, Alexander Cummings. A Libéria necessita de educação com qualidade e necessita de estradas, especialmente no interior, onde uma vez mais a Comissão Nacional de Eleições enfrentou problemas para fazer chegar os boletins de votos a todos os cantos do país. Os resultados provisórios podem ser conhecidos dentro de uma semana e, se nenhum candidato obtiver a maioria, será efetuada uma segunda volta. Continuamos com a emissão vespertina da Voz da América e com notícias internacionais. A Organização Internacional do Trabalho apelou às empresas privadas para investirem mais nos trabalhadores e promoverem a inovação para impedir o aumento da perda do posto de trabalho a nível mundial. Este é o tema de trabalho da nossa colaboradora em Genebra, Liza Schlein, apresentado pelo Paulo Oliveira.
O índice do desemprego mundial encontra-se este ano a mais de 201 milhões de pessoas. Isto, segundo a Organização Internacional do Trabalho, significa um aumento de 3 milhões e 400 mil relativamente a 2016. A OIT refere que o sector privado, em especial as pequenas e médias empresas, desempenha um papel crucial na criação de postos de trabalho decentes no mundo. O estudo da OIT destaca que as empresas privadas incluem quase 3 mil milhões de trabalhadores, ou seja, 87% do total de emprego, e que um sector público forte é a base para o crescimento, criação de trabalho e redução da pobreza. Deborah Greenfield, a adjunta do diretor-geral da OIT para a política, sustenta que investir nos trabalhadores é a chave para a sustentabilidade. Segundo ela, o fornecer de treino formal aos empregados permanentes resulta em salários mais elevados, maior produtividade e menores custos laborais. Greenfield considera que os trabalhadores temporários estão em desvantagem.
But intensified use of temporary employment is associated with lower wages and lower productivity.
O aumento do emprego temporário está associado a salários mais baixos e menos produtividade, sem obter quaisquer ganhos numa unidade laboral. O relatório refere que o treino no trabalho é uma medida importante para a inovação, uma vez que os trabalhadores temporários raramente têm treino. Isto afeta negativamente a inovação nas empresas.
O relatório da OIT refere que, em alguns casos, a inovação conduz a contratar demais trabalhadores temporários, essencialmente mulheres. Destaca que, e embora possa ser benéfica a curto prazo, a longo prazo reduz os salários e conduz a menor produtividade face à instabilidade do trabalho temporário e à ausência de benefícios. O relatório destaca, no entanto, que a inovação aumenta a competitividade e a criação de trabalho para as empresas. As empresas inovadoras tendem a ser mais produtivas, empregam trabalhadores mais educados e oferecem treino e contratam mais trabalhadores femininos.
Treze horas e 53 minutos, Álvaro Ligeiro Andrade e o Desporto.
E no desporto, hoje é dia decisivo para o Mundial de 2018. A Argentina pode ser o grande ausente do Mundial, caso perca o jogo de hoje frente ao Equador a 2 mil metros de altitude. Apesar de não vencer em Quito desde 2001, em declarações ao Sky Sport, Jorge Sampaoli, o técnico, mostrou-se confiante. Dependemos apenas de nós. Estou confiante. Se jogarmos como o Equador, como fizemos contra o Peru, vamos estar no Campeonato do Mundo. Entretanto, a imprensa argentina parece estar desiludida com o seu astro Lionel Messi, a quem acusa de levar o Barcelona ao colo e não fazer nada pela Argentina. Para ser ideia, vale a pena recordar um relato impressionante de Daniel Moyo, da Rádio Cooperativa, que desatou a insultar Lionel Messi durante o jogo com o Peru. No Barcelona ele leva a equipa ao colo, por que não faz isso com a Argentina? Vai acabar a classificação para o Mundial, diz-me que é mentira. disse o locutor com insultos obscenos que cortamos contra Messi. O Brasil, por seu turno, defronta o Chile em casa, mas está classificado há vários meses. Colômbia, Chile e Uruguai também podem passar à fase final ou também ficar de fora. Na Europa, Portugal tem uma final dentro de pouco tempo frente à Suíça em Lisboa. Fernando Santos está confiante na vitória frente ao líder do grupo, o que garante à seleção portuguesa acesso direto ao Mundial. Caso empate ou perca, vai à repescagem. Ainda quanto a jogos de seleção, Cabo Verde e Moçambique realizam hoje um jogo particular em Lisboa de preparação para a última partida dos Tubarões Azuis na eliminatória para a Rússia 2018 contra a África do Sul em dezembro. Mas depois da derrota frente ao Senegal no passado, os Tubarões Azuis ficaram de fora. A partida de hoje é um jogo entre amigos. A seleção de Itália quer voltar a contar com António Conte, treinador do Chelsea, que abandonou a equipa nacional italiana depois do Euro 2016. O jornal inglês The Sun revela hoje que a Itália pondera a contratação de um novo técnico depois de não ter conseguido o apuramento direto para o Mundial, tendo de disputar o play-off de acesso ao Campeonato do Mundo. Conte é o preferido. E para terminar, a tenista norte-americana Serena Williams reaparecerá em janeiro no Open da Austrália, anunciou o diretor do primeiro Grand Slam da temporada de 2018, Craig Tilley. Este será o primeiro torneio da tenista após ter sido mãe no passado mês de setembro. Segundo Tilley, estarão também presentes Novak Djokovic e Andy Murray, para além de Roger Federer e Rafael Nadal. Foi o desporto. Amanhã há mais, com todos os resultados da classificação para o Mundial de 2018.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Caminhando para o final desta edição, recordar que o Angola Fala Só é sempre às sextas-feiras aqui na Voz da América. Outros programas de destaque na nossa emissão e também disponíveis na internet são, por exemplo, o Espaço Reservado à Saúde. Também temos produtos em vídeo, como, por exemplo, o programa Passadeira Vermelha e ainda o Top 10 americano. São 13 horas e 58 minutos aqui em Washington. A esta hora, o resumo das notícias. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, acusou o exército de Ruanda de recorrer à tortura para conseguir confissões de suspeitos ilegalmente. Segundo aquela organização, a maioria das vítimas foram detidas por alegadamente pertencer às Forças Democráticas para a Libertação do Ruanda, rebeldes hutus ruandeses que se instalaram no leste da República Democrática do Congo. Alguns dos seus membros fundadores são acusados de terem participado no genocídio de 1994. Raila Odinga, líder da oposição do Quênia, anunciou nesta terça-feira a retirada da sua candidatura às eleições presidenciais de 26 de outubro. Em conferência de imprensa, Raila Odinga, candidato presidencial nas eleições de 8 de agosto de 2017 pela coligação NASA, disse que, tendo em conta os interesses do povo do Quênia, da região e do mundo, pensamos que a retirada da candidatura presidencial é o melhor para todos. O Quênia organiza novas eleições a 26 de outubro, depois da decisão do Tribunal Supremo em anular as eleições de 8 de agosto, que davam vitória a Uhuru Kenyatta. Odinga já havia dito repetidas vezes que boicotaria as eleições se o Conselho Eleitoral não substituísse as autoridades que foram acusadas pelas irregularidades do mês de agosto. Assim, marcamos o ponto final à segunda parte desta emissão em português a partir de Washington. Também marcamos o final da transmissão
informação em onda média. Um grande abraço do Amâncio Miguel. Dentro de instantes, o Paulo Oliveira e a terceira e última parte desta emissão vespertina. Boa noite.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em VOA Português e acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14:34 aqui em Washington. Lá fora, são no plano a temperatura de 29 graus centígrados. O microfone a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Skip Sisk. Temas do dia. Na Catalunha, a sessão plenária começou após uma hora de atraso. Raila Odinga desiste do sufrágio presidencial no Quênia. 10 de outubro de 2017, terça-feira, estaremos com a política entre os Estados Unidos e a saúde. Resumo de notícias e editorial da Voz da América. E vamos começar em Angola, onde após os resultados eleitorais de 23 de agosto, várias individualidades angolanas preparam o surgimento de novas formações políticas. Detalhes aqui com o Coque Mukuta.
A tendência de surgimento de cerca de 7 novos partidos políticos. Além de não divulgarem os nomes das formações políticas, os promotores escusam-se de darem quaisquer detalhes por temerem pela rejeição por parte do Tribunal Constitucional. Em 2016, o Partido Pomba Branca, de António Francisco Ebo e Movimento de Unidade e Democracia para Angola, Frente Patriótica Muda FPE, de Adalberto Cachungo, tiveram início de legalização, mas sem qualquer aceitação por parte do Tribunal Constitucional. Para o politólogo Agostinho Sicato, é positivo o surgimento de novas formações políticas, mas aconselha que unem-se em torno de uma só.
E assim teríamos uma formação política também à altura, à dimensão dos desafios políticos que o país tem. Juntar cada um à sua ideia não tem muita consistência politicamente. Será um desperdício total do ponto de vista político cada um sair com um partido. Não queremos mais uma formação que vai ser só uma formação para aparecer para as eleições. Queremos formações políticas que dão também crédito ao mosaico político, podem fortificar, porque que se assume como alternativas a destornar os partidos já existentes.
Segundo Sicato, muitas formações políticas podem significar maior diversidade de opinião, mas também dispersão do eleitorado.
Esta tendência em si nada tem de mal. Pode acrescer a melhor qualidade, mas, do outro lado, também pode significar dispersão de ideias. Os partidos que nós temos não bastam, requerem acrescentar, mas não com ideias dispersas.
A Aliança Patriótica Nacional, APN, é atualmente a única formação política extraparlamentar, enquanto em Pela UNITA, PRS, FNLA e Casa CE encontram-se no Parlamento. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque. E agora vamos para Moçambique, onde a polícia anunciou que há já arguidos em conexão com o assassinato na semana passada do autarca de Nampula, Amorane, William Mapote.
De acordo com o porta-voz do Comando-Geral da Polícia da República, Inácio Dina, são dois indivíduos cuja identidade não quis avançar que estão envolvidos no assassinato de Mahamud Amorane na passada quarta-feira.
Acabou-se chegando à conclusão que estes dois indivíduos havia elementos bastante que os fizessem com que fossem constituídos arguidos. Portanto, neste momento, há dois indivíduos constituídos arguidos no processo ligado tanto ao assassinato do então Edil de Nampula.
Informações que circulam desde ontem em alguns círculos de opinião dão conta de um vereador de Mahamuda Muran e um empreiteiro que trabalhou na reabilitação da sua residência particular, que terão sido as pessoas que atraíram a autarca para a morte. A polícia não confirma nem desmente, diz apenas que os dois detidos eram pessoas próximas ao Edil.
Eu posso assegurar que tinham algum vínculo, de que natureza o vínculo. Bom, é matéria de processo, mesmo os próprios nomes, mas até este momento são dois.
Ainda nesta terça-feira, a polícia atualizou os dados da confrontação em Mocimboa da Praia. Fala de 17 mortos, dos quais 14 homens armados, 12 agentes da polícia e um líder comunitário, estando 52 pessoas detidas. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Estúdios em Washington, na Voz da América em português. A Organização Internacional do Trabalho apelou às empresas privadas para investirem mais nos trabalhadores e promover a inovação, isto para impedir o aumento da perda de postos de trabalho a nível mundial. Este é o tema do trabalho de Lisa Schlein. O índice do desemprego mundial encontra-se este ano a mais de 201 milhões de pessoas. Isto, segundo a Organização Internacional do Trabalho, significa um aumento de 3 milhões e 400 mil relativamente a 2016. A OIT refere que o setor privado, em especial as pequenas e médias empresas, desempenham um papel crucial na criação de postos de trabalho decentes no mundo. O estudo da OIT destaca que as empresas privadas incluem quase 3 mil milhões de trabalhadores, ou seja, 87% do total de emprego, e que um sector público forte é a base para o crescimento, criação de trabalho e redução da pobreza. Deborah Greenfield, a adjunta do diretor-geral da OIT para a política, sustenta que investir nos trabalhadores é a chave para a sustentabilidade. Segundo ela, o fornecer de treino formal aos empregados permanentes resulta em salários mais elevados, maior produtividade e menores custos laborais. Greenfield considera que os trabalhadores temporários estão em desvantagem.
But intensified use of temporary employment is associated with lower wages and lower productivity.
O aumento do emprego temporário está associado a salários mais baixos e menos produtividade, sem obter quaisquer ganhos numa unidade laboral. O relatório refere que o treino no trabalho é uma medida importante para a inovação, uma vez que os trabalhadores temporários raramente têm treino. Isto afeta negativamente a inovação nas empresas.
O relatório da OIT refere que, em alguns casos, a inovação conduz a contratar demais trabalhadores temporários, essencialmente mulheres. Destaca que, e embora possa ser benéfica a curto prazo, a longo prazo reduz os salários e conduz a menor produtividade face à instabilidade do trabalho temporário e à ausência de benefícios. O relatório destaca, no entanto, que a inovação aumenta a competitividade e a criação de trabalho para as empresas. As empresas inovadoras tendem a ser mais produtivas, empregam trabalhadores mais educados e oferecem treino e contratam mais trabalhadores femininos. Espaço agora para a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
E nas notícias económicas, Paulo Oliveira, começamos em Moçambique. A dependência do país do financiamento externo deverá forçar o governo a adotar algumas medidas políticas impopulares a fim de voltar a obter o apoio do Fundo Monetário Internacional, afirmam os analistas da Economist Intelligence Unit no seu mais recente relatório divulgado hoje. O documento salienta que a falta de vontade de introduzir medidas de austeridade antes das eleições de 2018 poderá tentar o governo a ir adiando o relançamento do programa de apoio por parte do FMI, mas acrescentam aqueles analistas que a crise de liquidez que se tem vindo a agravar acabará por fazer com que essa postura tenha de ser revista. E ainda em Moçambique, o Estado perde anualmente 2,5 mil milhões de meticais, mais de 35 milhões de dólares, devido ao contrabando de combustível, revelou a presidente da Autoridade Tributária de Moçambique, citada pelo Jornal Notícias. Para impedir o contrabando de combustível, a AT iniciou uma campanha de marcação do produto, distinguindo o que é destinado ao consumo interno e o que está em trânsito para países vizinhos. A operação vai reforçar os mecanismos de controle de combustível no país, cuja importação custa 600 milhões de dólares anuais. A têxtil angolana Alasola faturou meio milhão de dólares com exportação para Portugal dos primeiros 15 contentores com 156 toneladas de fio de algodão, disse o presidente da empresa. Tambwe Mukash, Afirmou no Lobito que a venda de fio a fábricas portuguesas e produtos têxteis vai permitir superar a falta de divisas em Angola para importar matéria-prima e garantir a produção sem interrupção. O Fundo Monetário Internacional melhorou novamente as projeções para a economia brasileira neste ano, elevando também a previsão de crescimento para o próximo ano. Para 2017, a estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto passou de 0,3% para 0,7% e para 2018 de 1,3% para 1,5%. E nas cotações de câmbio na manhã de hoje, uma libra valia 1 dólar e 31 cêntimos, um euro era comprado por 1 dólar e 17 cêntimos e um dólar custava 166 kwanzas, 60 meticais, 94 escudos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Estúdios em Washington, na Voz da América em português, terça-feira, dia 10 de outubro de 2017. Hoje, na rubrica Política nos Estados Unidos, o Álvaro Lugero Andrade aborda a proposta de lei de imigração.
É verdade, Paulo, este é um tema que tem marcado a atualidade americana desde janeiro, depois da posse do presidente Donald Trump, e que irá também marcar a atualidade, pelo menos neste ano. O presidente Donald Trump agora disse aos líderes do Congresso americano no domingo que as suas prioridades em matéria de imigração devem ser aprovadas em troca de proteção dos beneficiados pelo programa DACA, que protege cerca de 800 mil jovens trazidos pelos Estados Unidos de forma ilegal pelos seus pais quando eram menores. A lista de demandas de Trump inclui uma reforma completa do sistema de Green Card, ou seja, o cartão de residência, medidas severas para impedir que menores de idade entrem no país e a construção do polémico muro na fronteira com o México, uma das suas mais populares promessas de campanha. Este é o tema da Política na América nesta terça-feira. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Na verdade, em setembro, Trump anunciou o encerramento do programa DACA e deu ao Congresso 6 meses para encontrar uma solução antes que os contemplados perdessem o seu estatuto legal e ficassem sujeitos à deportação. A decisão foi criticada por parte da população americana e pela comunidade internacional. Trump sugeriu à época que estava ávido por um acordo com os parlamentares. Eu amo essas pessoas e espero que agora o Congresso seja capaz de ajudá-las a agir corretamente, afirmou o presidente em setembro. O DACA permite que imigrantes que chegaram aos Estados Unidos com menos de 16 anos vivam no país de forma contínua desde junho de 2007 e não tenham mais do que 30 anos quando o programa começou a valer, em 2012, pelo presidente Barack Obama. Os beneficiários também não podem ter cometido nenhum crime grave. Através do programa, os chamados Dreamers, ou sonhadores, podiam viver legalmente nos Estados Unidos por 2 anos e ficavam protegidos da deportação. Ao fim desse período, era preciso renovar o pedido. Foram 952 mil pedidos de renovação até hoje, com 93% das solicitações aceites. Grande parte das exigências feitas pelo governo são medidas que a oposição democrata já havia dito estarem fora de cogitação. Já era esperado que Trump tentaria incluir na nova legislação sobre os Dreamers uma previsão de fundos para a construção do muro na fronteira com o México, mas as exigências da Casa Branca foram muito além. O governo agora quer uma reforma completa no sistema de residência, o Green Card, limitando a concessão do direito de residência permanente a cônjuges e filhos menores de idade de cidadãos americanos e residentes permanentes. As medidas visam combater o que é chamado de migração em cadeia, quando a obtenção de uma autorização de residência permanente por um membro familiar viabiliza que os demais permaneçam no país de forma legal. A Casa Branca também disse que quer aumentar as taxas cobradas nos postos de fronteira, contratar mais 10 mil agentes de imigração, facilitar a deportação de crianças desacompanhadas e de membros de gangues e reforçar o sistema de concessão de refúgio. Essas prioridades são essenciais para mitigar as consequências legais e económicas das bolsas e do Instituto Legal concedidos aos beneficiados do DACA, disse Mark Short, diretor de Assuntos Legislativos da Casa Branca. A deputada democrata Michelle Lujan Grisman, representando o Estado de Novo México, declarou que é imoral o presidente usar as vidas desses jovens como barganha, como troca, para impor ao nosso país a sua agenda cruel anti-imigração e anti-americana, disse em conclusão. As exigências de Trump podem dividir os parlamentares do seu partido. Vários republicanos haviam proposto leis que criavam um caminho legal para que os Dreamers fossem elegíveis à cidadania americana em troca de mudanças menos drásticas na política migratória. Por agora, o debate continua. Não se sabe ainda quando será agendado o próximo debate no Congresso, mas há posições estribadas de um lado e outro que garantem que esta legislação poderá passar, não passar. Portanto, e no entanto, o presidente Donald Trump já avisou que poderá facilitar o shutdown do governo, ou seja, o encerramento do governo, caso as partes não cheguem a um consenso. Foi assim a Política na América, hoje, com Álvaro Lúdio Andrade.
Terça-feira, 10 de outubro de 2017, esta é a emissão da Voz da América.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindo deste espaço em que vamos aqui falar de saúde na Voz da América e convosco está Ana Guedes
e o Amâncio Miguel.
E vamos falar sobre obesidade infantil, isto porque se comemora amanhã o Dia Mundial contra a Obesidade Infantil. Amâncio.
E isto também tem a ver com números, Ana. O facto é que estima-se que em 2016, 41 milhões de crianças com menos de 5 anos foram afetadas por excesso de peso ou obesidade. Este é o problema.
Exatamente. E como parte da resposta a uma epidemia que é já considerada global, a Organização Mundial de Saúde deu novas diretrizes para apoiar os profissionais de saúde primários a identificar e ajudar crianças que tenham excesso de peso ou obesidade.
E diz também que sem um tratamento eficaz é muito provável que permaneçam essas crianças com excesso de peso e obesos ao longo das suas vidas, colocando-os em risco de doenças cardiovasculares, diabetes e ainda morte prematura, além de sofrerem consequências físicas e psicológicas na infância.
A questão da obesidade, Amâncio, é uma epidemia que aparece um pouco por todo o mundo, não é exclusiva de países, por exemplo, países ricos. Também se fala muito da obesidade em África, nós já iremos falar.
E avaliar as crianças nos centros de saúde primário para evitar o excesso de peso e a obesidade no contexto da dupla carga de desnutrição é parte de um esforço concertado para combater a epidemia global na obesidade, incluindo crianças. Esta epidemia global, como dizia Ana, afeta todas as regiões do mundo.
E aumenta também mais rapidamente em países de baixa e média renda. Em 2016, metade de todas as crianças com excesso de peso ou obesidade vivia na Ásia e um quarto vivia em África.
Isto pode parecer um paradoxo que o excesso de peso e a obesidade sejam encontrados em populações onde a subnutrição continua a ser comum. O termo dupla carga de desnutrição às vezes é usado para descrever essas configurações.
Exatamente, e este é um dos problemas que, por exemplo, afeta não só Moçambique, como Angola, como a Guiné-Bissau, países por onde nós transmitimos, que é o facto das crianças serem desnutridas, mas ao mesmo tempo também ver cada vez maior, um maior número de crianças que são obesas. Tudo isto terá a ver também com dietas alimentares. Isto será outro problema para a gente depois falar com a doutora Graça Matosinho um dia. A Organização Mundial de Saúde recomenda que todos os latentes e crianças com idade inferior a 5 anos que se apresentam nos centros de saúde devem ser pesados, devem ser tirados à altura para determinar o seu peso para a altura e o seu estado nutricional. Isto de acordo com os padrões de crescimento da criança, segundo a Organização Mundial de Saúde.
E diz também que comparar o peso de uma criança com as normas para o seu comprimento ou altura é uma maneira eficaz de avaliar tanto para o desperdício desperdício quanto para o excesso de peso.
Onde crianças são identificadas com excesso de peso, a OMS recomenda fornecer aconselhamento aos pais e cuidadores sobre nutrição e atividade física, incluindo promover e apoiar a amamentação exclusiva nos primeiros 6 meses e a continuação da amamentação até aos 24 meses ou mais, se possível.
E se as crianças forem obesas, elas devem ser avaliadas e um plano de manejo apropriado deve ser desenvolvido. Isto pode ser feito por um profissional de saúde no nível primário, se for treinado adequadamente, ou uma clínica de referência ou hospital local.
Exatamente. Para além disso, a OMS diz que o desperdício moderado e o atordoamento são fatores de risco potenciais para que as crianças se tornem obesas ou tenham excesso de peso.
E dentro dessas populações, e até que haja uma base de evidências mais definitiva para evitar o aumento de risco de sobrepeso e obesidade, a Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, recomenda que não forneça alimentos suplementares formulados de forma rotineira a crianças que estão moderadamente desperdiçadas ou atrofiadas.
Portanto, isto faz parte das novas diretrizes da OMS que visam apoiar os esforços para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável fixados pelo Plano de Implementação sobre a Nutrição Materno-Infantil e Infantil e a Estratégia Global para a Saúde das Mulheres, Crianças e Adolescentes entre 2016 e 2030.
E por último, Ana, podemos dizer que um estudo sul-africano sobre a obesidade no continente africano aponta o nível geral os países africanos mais afetados. Segundo a classificação disponível, o Egito é o país africano com o maior problema de obesidade, com 35% das mulheres adultas, isto seguido da África do Sul com 27%, a Suazilândia, o pequeno país, com 23%, a Mauritânia com 16%, o Lesoto, outro pequeno reino que fica dentro da África do Sul praticamente, com 16%, a Namíbia com 11%, mais abaixo aparecem o Gana, a República do Congo e o Zimbábue com uma média que varia de 9% a 7%.
Exatamente, e esta foi aqui Saúde às Terças-Feiras com Ana Guedes.
E o Máximo.
Uma boa semana de saúde para todos.
Passa agora para a música, vamos ficar com o cantor moçambicano Mr. Bow em Meu Assunto. Mr. Bow, Meu Assunto. Passagem para o Meu Assunto, que são as notícias desta terça-feira, dia 10 de outubro de 2017. Raila Odinga, líder da oposição do Quênia, anunciou esta terça-feira a retirada da candidatura às eleições presidenciais de 26 de outubro. Em conferência de imprensa, Odinga, candidato presidencial das eleições de 8 de agosto de 2017, disse que, tendo em conta os interesses do povo do Quênia, da região e do mundo,
pensava que a retirada da candidatura presidencial era para a melhor para todos. O Quênia organizou novas eleições para 26 de outubro, depois da decisão do Tribunal Supremo em anular as eleições de 8 de agosto, que davam a Kenyatta como vencedor. Odinga já tinha dito repetidas vezes que iria boicotar as eleições se o Conselho Eleitoral não substituísse as autoridades que foram acusadas pelas irregularidades de agosto passado. Segundo a agência Reuters, os legisladores do partido que atualmente está no poder, liderado por Kenyatta, colocaram em debate alterações propostas às leis eleitorais. De acordo com as mudanças, caso um candidato boicote a eleição, o seu adversário vence automaticamente. Os parlamentares da oposição recusaram-se a participar na mesma sessão. A Libéria foi às urnas hoje, terça-feira, para escolher um sucessor da presidente Ellen Johnson Sirleaf, que deixou o cargo no final do segundo mandato. 20 candidatos concorrem para a substituir, incluindo o próprio vice-presidente e o antigo jogador de futebol, que concorreu contra Sirleaf por duas vezes. Os candidatos Boakai e Weah aguardam o veredito do eleitorado liberiano, tal como outros candidatos como o veterano advogado Charles Brumskin e o antigo diretor da Coca-Cola, Alexander Cummings. O presidente turco Erdogan defendeu a prisão de um trabalhador consular americano a quem acusou de espionagem. Na semana passada, a Turquia prendeu Metin Topuz, funcionário consular americano de nacionalidade turca. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão continuar a longa tradição de acolher e cuidar dos refugiados. Durante o ano fiscal de 2018, o governo dos Estados Unidos propôs admitir até 45 mil refugiados, de África 19 mil, do leste asiático 5 mil, da Europa e da Ásia Central 2 mil, da América Latina e das Caraíbas 1.500, do Próximo Oriente e da Ásia do Sul 17.500. O novo limite de 45 mil refugiados é mais baixo do que nos anos recentes. Tem em consideração vários fatores: a segurança do povo americano, a capacidade do governo de verificar adequadamente os refugiados segundo procedimentos de segurança e o atraso de centenas de milhares de casos de asilo de pessoas que já se encontram nos Estados Unidos e procuram proteção. Desde 1975, os Estados Unidos acolheram mais de 3 milhões de refugiados. Com o novo limite, os Estados Unidos vão continuar a instalar mais refugiados do que qualquer outro país e vão continuar a oferecer proteção dos mais vulneráveis, dos que têm sido perseguidos por causa da raça, etnicidade, opinião política, nacionalidade, religião ou filiação em grupo social específico. É igualmente importante destacar que o reassentamento dos refugiados é apenas uma parte da resposta dos Estados Unidos à crise global de deslocamento forçado. Os Estados Unidos continuam a ser o principal doador de assistência humanitária, fornecendo no ano passado mais de 7 mil milhões de dólares. Durante o ano fiscal de 2017, os Estados Unidos forneceram mais de 1 bilhão e 400 milhões em assistência humanitária para a crise síria e mais de 581 milhões para o Iraque. Para além disso, os Estados Unidos doaram quase 2 bilhões e 500 milhões para populações de nações que enfrentam a fome e quase 104 milhões para pessoas deslocadas na Birmânia e na região. Somos igualmente o primeiro contribuinte para o Gabinete do Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados e continuamos a ser o principal doador para outras agências, fornecendo apoio que salva vidas de refugiados e vítimas de conflitos, incluindo a Cruz Vermelha, o PAM, a UNICEF e uma diversidade de organizações humanitárias não governamentais. O apoio permite assistência vital a refugiados e vítimas de conflitos nas proximidades dos seus países de origem, tendo em vista permitir aos refugiados o regresso voluntário e em segurança, quando as condições permitem. Os Estados Unidos têm orgulho nas suas iniciativas e objetivos humanitários e vão continuar a cuidar das pessoas ao redor do mundo que fogem da violência e da perseguição. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvinte a emissão da Voz da América em português desta terça-feira, dia 10 de outubro de 2017. Chega agora ao fim, em nome de todos quantos prepararam apresentar o programa de hoje. Sinceros votos de muito boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.